Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 20 minutos para o meio-dia, 23 graus é a temperatura, o Temática no seu segmento painel, na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. A vinda da educação domiciliar ao Brasil, que pode se tornar lei, é o assunto de hoje, com a Gisele Massarolo e a Simone Quadros, duas profs que hoje são coordenadoras pedagógicas, a Gisele do Madre Milda e a Simone do São José. Entidades essas que lidam com, digamos, a classe média alta, né, gente? Que poderia, que é provavelmente o que poderia pensar em ter essas atitudes. Mas colocado aqui pela Simone, antes dos comerciais, a nossa preocupação, né, Gisele, também que os pais que têm uma escolaridade pouca, né, que não é culpa deles, eles também não tiveram esse privilégio, que daqui uns dias a gente vai estar falando de privilégio, ser educado nesse país, que podem aproveitar esse ensejo e dizer, ah, meu filho dá muito trabalho na escola, ele não quer mais ir mesmo, deixa ele em casa porque agora eu vou educar. A gente corre esse risco também.
É, realmente corremos esse risco e eu acho que esse é o mais grave de todos, né? É como eu dizia antes, se a gente for contar os anos que eles podem ficar fora da escola sem que alguém possa, no mínimo, ir atrás e saber o que está acontecendo, né, por não termos inspetores, né, o privilégio dos outros países, nós não vamos estar mais falando de um analfabetismo funcional, nós vamos falar de analfabetos mesmo, né? E isso é algo que a gente tenta reduzir a todos os anos, ao ano que passa, né? E a gente percebe que nós estamos agora numa situação que nós vamos retroceder. É essa a nossa perspectiva, de retroceder, porque nós não temos condições de dar a volta em relação a essa questão da própria questão da educação domiciliar. Eu acho que a sociedade precisa se mobilizar. São poucas as famílias.
Até pelos números, 7.500 famílias, número irrisório.
Exato. Certo,
do potencial que o Brasil tem, né?
Exatamente. Só que aí, como dizia a Simone antes, a gente pode se ocupar de uma moda, né, Simone? Uhum. De uma moda e achar que isso é muito bacana e ao invés de só dar conta dessas 7.500 famílias que podem, né, estar já desencantadas com a escola, a gente ouve as pessoas de classe média alta estarem muito desencantadas com a escola, em que sentido? Em relação à metodologia mesmo, né? Eles preferem salas de aula com muito menos alunos, né? Uma possibilidade de conseguir fazer um aprofundamento acadêmico dos conteúdos com mais rigor. Então, a gente, eu não mapeei, não sei se essas 7.500 famílias, que classes que são, gostaria de saber, inclusive, né? Que classe social que elas advêm, porque isso é extremamente importante para que a gente consiga também mapear, porque nós vamos abrir uma brecha e essa brecha vai ser utilizada. E se utilizando dela, depois eu quero saber como é que o país vai dar conta de tanta gente analfabeta.
Aliás, a gente é expert nessa parte, né, de errar e depois ter que trabalhar 10 vezes mais, gastar 10 vezes mais para consertar o erro. Né?
O meu entendimento é que a gente está indo na contramão do que, inclusive, prevê o Plano Nacional de Educação, nas metas que foram elencadas no plano. Porque e quando a gente fala também da base nacional como curricular, a gente fala
agora,
em, exatamente,
né? Agora nas... que nós estamos nos deparando com um novo, né?
A gente conseguiu dar conta ao acesso, finalmente. A gente pode dizer hoje que o Brasil dá conta ao acesso à educação. Então, isso era motivo de se comemorar. E no momento que a gente abre uma possibilidade das pessoas optarem por ir para a escola, isso realmente se torna muito complicado.
A participação dos nossos ouvintes, da Regina Dalbó, do Centro, ela diz o seguinte: eu não consigo ver nada de positivo na educação domiciliar. Nada se compara à convivência e à diversidade que se encontra na escola. Espero que essa ideia da educação domiciliar não avance. Um abraço. Claro que a gente está aqui conjecturando se ela passar, porque ela vai ter que passar pela Câmara dos Deputados. Claro.
120 dias a partir da data da semana.
E pelo Senado. Aí vem também o encontro do que a Gisele falou, que a população tem que se avivar. Não é para você ir lá em frente ao Ministério da Educação, também pode, mas enfim. Mas é você vigiar o seu deputado, o seu senador. Você tem que prestar atenção, porque eles é que vão decidir se esse projeto de lei vira lei ou não. E também conversar o máximo que você puder sobre esse assunto. Vá procurar, né, os profissionais de educação, veja a opinião deles e tem que colocar a sua ideia em prática, com certeza. Ivani, do bairro Ana Rec, não concordo com essa educação domiciliar, porque eu acho que é muito importante as crianças terem contato com outras crianças. Bom dia a todos. O Paulo do Vinhedos, essa educação domiciliar não vai aumentar o egoísmo, o individualismo, pois na sala de aula tem socialização. Bom dia.
É algo que a gente
fala. Está realmente, né, não aceitando essa ideia.
É quando a gente fala nas competências socioemocionais.
Eu ia comentar isso.
Exatamente, que é ponto base da base nacional comum curricular. O quanto a gente precisa realmente ter empatia, ter ética e outras habilidades que a gente precisa desenvolver. A escola contribui muito para isso. E se a gente usar exemplos bem corriqueiros, que a gente acaba escutando diariamente... Ah, professora, ele não queria... Vamos usar uma coisa bem simples. Uhum. Comer tal alimento em casa. Depois que a prof trabalhou isso em sala de aula, ele viu que os colegas comem, ele se autorizou a experimentar. É um exemplo banal, mas é corriqueiro. E a influência que o grupo exerce...
Tu trazes isso, e isso para nós pedagogas está embasado em teoria.
Exatamente.
Quer dizer, não é simples.
Igual que tem.
Exatamente.
Nos amparando.
Exatamente. Então, assim, desta fala que surge aqui, são embasadas teorias, né? Então, quando se fala também da questão da educação emocional, hoje a gente percebe que o maior desafio dentro das escolas é a educação emocional. Né? A inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, ela precisa ser desafiada todos os dias a partir do outro. Exato. Exato. Claro, aí viria uma justificativa de que esse outro poderia ser esse outro professor, né, contratado, mas não são os pares.
E é uma amostra muito pequena.
Exatamente.
Eu imagino um adolescente que está naquele período em que ele justamente quer contrapor o que a família diz. Aonde que ele busca isso? Nos grupos? Nos seus grupos, nos seus pares. E quando ele não tiver isso? Como ele vai resolver os seus conflitos internos? Como que uma criança que está acostumada a ter determinadas regras na sua casa vai questionar alguma regra se não for a partir de um outro ponto de vista? Quantas vezes a gente escuta, a partir de agora eles estão separando o lixo, eles me cobram. Ai, prof, o que, que vocês estão trabalhando? Porque agora lá em casa temos que fazer essa educação integral que a gente tanto fala.
E a própria projeto, quando diz que a socialização vai acontecer e pode acontecer no clube, na praça, ela não tem uma intencionalidade. Então, o que é necessário, que tem isso na escola, é a intencionalidade que o professor tem, né? Então, quando ele problematiza, por exemplo, algo, né, alguma situação que seja relacionada à empatia, ele tem uma intencionalidade, diferentemente do que observar as crianças brincando na pracinha.
Uhum.
Então, essa educação emocional, ela se torna diferente pela intencionalidade do professor.
Vamos sair um pouquinho desse âmbito, desse parâmetro mais de socialização da criança, que a gente já viu perante aqui o que a Gisele e a Simone falou, que é de extrema importância. Vamos para o conteúdo propriamente dito, que é o que o Ministério da Educação tem batido a tecla. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, ela diz o seguinte, abre aspas, educação domiciliar permite a pais ensinar mais conteúdo que a escola, fecha aspas. Eu queria que vocês comentassem essa afirmação
dela. Isso é extremamente preocupante. É. O que seria esse mais? Em termos, agora vamos pensar dos conteúdos específicos, de cada
vamos
área do conhecimento.
Mais o diálogo dela,
vamos
ela
pensar.
Diz o seguinte, o pai que senta com o aluno 2, 3 horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante 4, 5 horas por dia, a afirmação da ministra.
Ah, essa afirmação me cai até como ofensiva, porque imagina um professor de química, de física, de biologia, de matemática, de arte, que passa a vida toda estudando um conhecimento específico, se apropriando para tal. Eu não posso de forma alguma afirmar que um pai tem um conhecimento maior do que o professor. Ele se especializou para isso. Se eu for pensar na minha família, eu não quero educar meu filho em casa. Ah, mas eu fiz um mestrado em educação. Mas eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento de todas as áreas. Eu não tenho de todas as áreas do conhecimento e nem desejo ter. Até porque eu trabalharia sobre o meu ponto de vista e os demais.
A gente tem que repensar como está estruturada a educação brasileira. Não é novidade a base nacional, ela está estruturada nas diretrizes. Então, se a gente for fazer um contexto histórico, desde 90 a gente vem falando de habilidades. O conteúdo é um recurso, né? Então, o que que isso significa? Significa que sim, a gente consegue, inclusive, lá com material didático, aliás, quem vai ganhar muito nessa história toda é o material didático, porque você precisa ter muito material, né, para poder dar esse subsídio para o seu filho em casa, mas quem é que vai desenvolver as habilidades de alta complexidade? Que é isso que está na base. É isso que está na base nacional. Eu posso pegar a base, ela inteirinha, e achar que estou passando conteúdos.
Isso.
Mas aí é feita a leitura errônea da base nacional. A base nacional está estruturada a partir de habilidades, né, conceituais e atitudinais. Então, isso significa que não é conteúdo que se deve passar, é a estruturação de conceitos para que este ser humano, esse cidadão, possa interagir em qualquer local do mundo sem possibilidade nenhuma de menos ou mais conteúdo, porque ele aprendeu, estruturou conceito e ele tem as habilidades desenvolvidas, as habilidades estruturadas, né? E isso, um pai, sem o conhecimento específico, ele realmente não tem como fazer igual. Eu também não consigo enxergar, né, eu como mestre, conseguindo dar conta de todas as disciplinas. Ao mesmo tempo, em contrapartida, a base nacional faz um outro movimento, que é um movimento muito mais interdisciplinar, de problematização, onde é trazido problemas para a sala de aula e os alunos devem, então, resolver esses problemas utilizando os conteúdos como recurso para estruturar os seus conceitos e suas atitudes. Então, enquanto eu também tiver esta ideia, enquanto eu não conseguir, né, esses pais, essas 7.500 famílias, entender realmente o que é a educação, e uma questão eu me faço, por que isso vem do Ministério da Mulher, né? E por que não no Ministério da Educação? Por que não? Por quê?
Porque por mais que tenha alguns discursos que digam, teve uma fundamentação teórica, e eu também me pergunto de quem. Né? Porque, afinal de contas, eu não vejo o Ministério da Educação se posicionando dessa forma.
Exato.
Né? Não emergiu daí. E isso já foi uma promessa, inclusive, de campanha do atual governo.
Sim,
né? E quando a Gisele fala isso, e quando a Gisele fala em relação às próprias dimensões do conhecimento, sim, Rica, há o risco de entrar só na questão conceitual. Só que a construção do conhecimento, ela se dá de forma conceitual, procedimental e atitudinal. Então, está faltando dimensões nesse caminho. E outra, quem vai organizar essas provas? A ideia do reprovar também me preocupa. Então,
mas
eu posso reprovar.
Mas é uma ministra que não tem o mínimo de conhecimento pedagógico da coisa. Né? Para ela é muito importante como trajetória política ou experiência que ela quer engrandecer esse país através do Ministério da Mulher. E ainda ela afirma que é uma experiência, a ministra diz que essa experiência com o ensino domiciliar é muito boa,
na visão dela.
Ela enfatiza que ninguém é obrigado a adotar o ensino domiciliar. Claro que ninguém é obrigado, mas de uma certa forma, vai bagunçar a trajetória da educação nesse país.
E com certeza uma outra bagunça que isso também me preocupa nessa fala, é que a ministra também coloca em relação aos pais de inclusão, ela coloca como uma afirmação que muitos pais de crianças autistas gostariam muito de poder deixar o filho em casa. Isso me preocupa também. A gente caminha a passos lentos, isso, em relação à inclusão. Uhum. É agora que nós estamos avançando com políticas públicas voltadas para isso. Então, esse discurso também me preocupa no sentido da inclusão. Então, é legal eu deixar meu filho em casa porque ele tem uma deficiência? É lá que ele vai estar amparado ou junto com os outros?
Mas aí que tá. A gente fica se questionando de onde a ministra Damares tira essas afirmações, sem conhecimento do que dessas afirmações. Ela nunca entrou numa sala de aula para dar aula, ela não é pedagoga, ela não sei nem o que ela é, enfim, mas ela não tem a expertise de falar sobre educação nesse país em sala de aula. Né? Então, por mais que ela seja uma ministra, está lá, ok, vai desenvolver o seu trabalho, acredito, quero crer que ela queira contribuir para o bem-estar do país, mas não é dessa forma, ministra, tirando a educação das crianças de uma forma estranha, né? A participação dos nossos ouvintes, a Elza Molon, do bairro Rio Branco, ela diz o seguinte: nem os professores têm condição de dar aula em casa, pois cada um é formado em uma matéria.
Perfeito.
Então, como a de matemática vai ensinar história, por exemplo? Já trabalhei com criança e é muito melhor ensinar 15 do que um só. Uhum. A criança tem que aprender a conviver com as outras. Bom dia, obrigada pela participação. Quer dizer, a opinião até agora é maciça no que diz respeito a esse projeto de lei, que pelo que a gente está vendo aqui, não deve passar na Câmara, acho que não passa, porque, como a gente falou aqui, né, Salete, 7.500 famílias é um número, né, irrisório, enfim. E a gente só está vendo muita coisa negativa e a gente não consegue se equiparar a nada positivo que justifique a vinda de uma lei, na minha visão, estapafúrdia como essa, porque a gente está num caminho de tentar andar um pouquinho mais rápido no que diz respeito à educação, né? É o índice, é IDEB, né?
IDEB.
Os nossos índices são alarmantes. Uhum, e ao invés da ministra se preocupar em melhorar esses índices, não. Ela se preocupa em retirar a criança, colocando na boca a fala de pessoas. A gente vê muito a participação das crianças com síndrome de Down, que estão agora tendo uma aceitação mais legal da sociedade, das próprias crianças, o próprio autista, que está tendo agora essa visão, né, como a Simone falou aqui. E, quer dizer, no momento em que a sociedade começa a se abrir para esse momento, aí vem, né, eu acho que vai ser...
Tem outro viés também que a gente precisa pensar, a ouvinte coloca, né, eu sou professora de determinada área e eu não sou especialista em outra, é uma questão.
Sim.
E a outra é também em relação aos papéis. Eu, como mãe, não exerço o mesmo papel como educadora, como professora. São papéis totalmente distintos. E então, como eu me coloco em casa com essa autoridade em relação ao conhecimento? Como é que eu vou ter compreensão, né, e estrutura emocional para entender que agora a minha mãe está trabalhando comigo conhecimentos específicos de uma área que eu deveria estar trabalhando na escola? E muitas vezes a gente escuta isso. Ai, prof, eu sei, mas eu não sei passar. Uhum, onde fica a questão da didática, a questão metodológica? Se a gente hoje, como escola, se percebe com a necessidade de um enfrentamento intenso, de sempre rever as questões metodológicas, como é que um pai vai rever isso? Como é que eu estudo teoria de aprendizagem? Como é que eu sei que um aluno que tem certa dificuldade numa área do conhecimento, meu filho, tu não consegue entender matemática, então matemática nós vamos estudar menos. Como é que uma família dá conta disso?
Tu sabe, Simone, que tu falas do papel dos pais, né? E agora fiquei pensando, e a criança que não é ouvida? E o adolescente que não é ouvido? Quer dizer, há uma preocupação mas a voz do adolescente é a voz dessa criança, daqui um pouco ela gostaria de estar lá. Mas o pai fez uma opção,
isso,
né, e que ela, naquele momento, precisa ser obrigatoriamente ser, né, da opção... Isso. Exercer,
o desejo,
né?
Ficar em casa ou o desejo para a escola?
Exato.
Exatamente.
Né? E aí eu quero lá brincar, eu quero estar socializando, mas eu não posso porque eu preciso estar. Uhum. Então, a gente demorou muitos anos na nossa sociedade mundial para conseguir enxergar a criança como um infante.
Como criança.
Né?
Uhum.
E nosso adolescente, que nem era adolescente, uhum, que virava adulto sem ser adolescente, agora que nós conseguimos enxergar. Né?
Isso.
Cada etapa na sua não deveria ser, né? É o seu hoje, é o seu presente, ele não está sendo ouvido.
Exatamente, é como mãe, eu opto por não vacinar meu filho. Ele não teve gerência sobre essa decisão.
É que tá, né?
É negligenciar também, exato, esses lugares. É negligenciar sim a infância, negligenciar a adolescência.
Meio-dia e um minuto, o assunto do painel de hoje, educação domiciliar, com as... Perdão, a coordenadora pedagógica do Madre Milda, Gisele Massarolo, e a coordenadora pedagógica do São José, Simone Quadros. Gente, terminando o programa, estava até procurando aqui a biografia da Damaris, ela é advogada, né? Trabalhou vários anos aí, também direcionada à questão de ministério, enfim, mas ela não tem essa autoridade toda que ela se faz perceber como uma pedagoga, né, para falar talvez as experiências que ela teve durante a sua vida profissional, as, né, dão voz, mas a coisa não é simples assim, né, é muito mais amplo do que a gente possa. Que bom que a gente pode discutir sobre isso. Para você que está acompanhando o programa, converse sobre esse assunto, veja a opinião das pessoas, não ache que, porque é mais fácil, né, pode dar certo. A opinião também da nossa ouvinte Gabi Graff, ela diz o seguinte: bom dia, o aluno aprende com a socialização, a escola é esse espaço, e as famílias analfabetas, como farão? Né? Óbvio, né?
Nem
que é uma
farão,
preocupação,
né?
Nem farão. Uhum. Porque a gente diz aqui, claro, não é, é só para quem opta, mas aí tá o medo da, uhum, família, que a família analfabeta, para ela, opa, que coisa boa, meu filho, a mãe e pai tem que brigar todos os dias, matar um leão por dia para fazer, uhum, a criança ir para a escola. Porque
isso, até porque ela não tem essa referência,
nossa,
da,
claro,
família. Uhum.
Na nossa fase de criança e adolescente, eu odiava fazer tema, eu odiava estudar para, uhum, prova, a gente odiava, a, sim, escola era nosso momento de lazer, uhum, mas a gente tinha que estudar porque pai e mãe nos faziam ir para a escola e tinha que cumprir tarefas. Tem pai e mãe que não consegue fazer a lição escolar na, em,
exato,
casa,
uhum,
que é o nós chamamos tema. Uhum. Não consegue fazer o tema porque é como a nossa ouvinte falou aqui, é muito mais fácil ensinar 15 do que um só.
Uhum,
né?
Com certeza.
Então, gente, vamos repensar, né? Não fica repicando informação sobre o ensino domiciliar ou educação domiciliar. Calma lá, vamos pesquisar mais e nos aprofundar neste assunto. Nós já tínhamos feito esse painel no passado, quando se cogitou a vinda, né? Então, uhum, óbvio, a gente levou um susto. Uhum. Agora a coisa está se aproximando. Gisele, na tua visão, passa pela Câmara ou não?
Não, não pode passar, não passa.
Simone, na tua visão?
O meu desejo é que não passe.
Mas na tua perspectiva,
na minha perspectiva,
vendo o Brasil como já, como está hoje, tu acha que os nossos deputados irão aprovar essa medida provisória?
Somente se a sociedade se mobilizar. Caso contrário, acho que passa.
Tu acha que passa? Tu tem esse medo que passa?
Tenho medo, tenho muito medo.
Vamos aguardar então, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente tem que fazer é isso. Nós, como veículo de comunicação, trazer o assunto à tona, conversar com muita responsabilidade, com pessoas que consigam conversar sobre isso também, né? Não adianta você pedir lá para uma pessoa que é PhD em, sei lá, em qualquer outra profissão e pode achar que pode dar certo. A gente não pode esquecer que a gente mora num país muito grande, de culturas diferentes, do norte a sul do país, e que cada estado tem uma visão, né? Vai fazer o quê? 24 graus a temperatura, vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia, atualizando as informações da manhã desta segunda-feira, 15 de abril. Obrigada pela sua audiência.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.